Mas quero dar um salto do Mercosul para a Floresta Nacional do Araripe. Floresta Nacional do Araripe foi o primeiro parque construído no Brasil por Dom Pedro II, ainda no século XIX. E ali perto, acabava de nascer, mais ou menos por essa época, um jovem, um garoto, um menino, nascia com o nome de Cícero Romão Batista. E este Cícero Romão Batista foi ao seminário de Fortaleza, seminário da Prainha. E lá, depois de uma formação meio que rebelde dentro do seminário, o reitor, padre Pierre Chevalier, resolveu não ordená-lo. Mas o bispo Dom Luiz resolveu que iria passar por cima da autoridade do reitor e iria ordenar o padre Cícero. Mas já pela sua rebeldia, porque buscava seguir os passos de um outro padre chamado padre Ibiapina, que olhava para o interior do Nordeste, o Ceará, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, Piauí, e via muita dificuldade do povo interiorano, começou a criar casas de apoio, casas de saúde, pequenas escolas, promover algumas atividades pequenas, econômicas, para que o povo pudesse sobreviver naquela região do Brasil. E seguindo esse espaço, mas já num sentimento de rebeldia, o padre Cícero voltou para sua terra natal, a cidade do Crato, já uma cidade efervescente culturalmente, e foi designado para uma capelinha que estava caindo os pedaços, porque com aquela rebeldia, alguns queriam vê-lo meio que distante do centro cultural, que era a cidade do Crato e é até hoje, e também o centro espiritual e religioso, que era a cidade do Crato. E o padre Cícero, meio que rebelde, mas obediente, foi ali para aquela capelinha que estava meio destroçada, caindo os pedaços, pouca gente morando em torno, um distritozinho, uma vilinha, e disse, bom, vamos retocar isso aqui, vamos dar uma pintura, vamos melhorar o reboco, vamos consertar. E daí começou a nascer a cidade de Juazeiro do Norte, que iremos homenagear no dia 16 de agosto próximo, com uma sessão aqui do Senado Federal. Mas a sua data de nascimento é dia 22 de julho, daqui a pouco. Vai ter uma grande festa popular naquela cidade. E essa cidade foi criada pelo padre Cícero. Talvez das poucas cidades brasileiras que ficaram independentes. Declarou-se independente. Ela autoproclamou-se. Ninguém disse, nasce o município de Juazeiro. O município de Juazeiro disse, nasci. E tornou-se independente. E travou-se uma guerra em armas para garantir a independência de Juazeiro. E o padre Cícero, digamos assim, literalmente, armou o povo. Disse, uma arma para cada um, para defender a nossa independência. E assim nasceu Juazeiro, filho do Crato, o filho do Crato, cresceu, se desenvolveu. Hoje é a terceira maior cidade do estado do Ceará, a centenária cidade de Juazeiro do Norte. A região, com o impulso de Juazeiro, também cresce de forma efervescente. Isso deu força, querendo ou não, à cidade do Crato, deu força à Barbalha, uma região libertária do Brasil, porque ali é a terra de Bárbara de Alencar, mulher valente, lutadora por ideias liberais e republicanas desde 17. Teve o seu filho crucificado, Tristão Gonçalves, junto com seus amigos, padre Mororó, lá no Ceará, e padre Roma, e lá em Pernambuco, porque padre Roma, pai de Abreu e Lima, outro libertário das Américas, tá certo? Esses homens todos eram amigos da família de Bárbara de Alencar, uma mulher libertária, que é ali da região de Exu, Crato, que unia uma parte de Pernambuco, uma parte do Ceará, nas lutas libertárias. Digamos que Juazeiro nasce desse sentimento de que precisa crescer, precisa se desenvolver. Lembro que o padre Cícero, então, já a cidade independente, fez uma espécie de perdão coletivo aos pecados de todos.
Anistiou.
Diga-se de passagem, contra Roma, contra o Vaticano, que não deu perdão para ninguém. Mas o padre Cícero perdoou a todos. Quem pecou? Quem traiu? Quem roubou? Quem matou? Quem cometeu algum crime? Está perdoado. Desde que viva em paz em Juazeiro do Norte. Desde que coloque uma pequena unidade de produção no fundo do quintal da sua casa. Uma pequena fabriqueta de alpercatas. Uma pequenazinha fábrica de confecção. Uma pequena fábrica de folhear a ouro, peças criadas na região. E assim é que nasce Juazeiro do Norte. E é esse exército que pega em armas para tornar Juazeiro independente. E se uniram ali vários setores da sociedade da região que permitiram que florescesse essa cidade tão importante hoje para o estado do Ceará. Ali nós temos uma universidade federal que expandiu-se para aquela região. Ali nós temos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Temos faculdades particulares com cursos de engenharia, de medicina, quer dizer, os vários setores. Isso ajudou toda a região e ajuda o Ceará e ajuda o Brasil. Acho que Juazeiro é esse conjunto, essa unidade. Claro que também, em torno de Padre Cícero, nasce a mitologia, nasce o encantamento do povo que o torna santo. Querendo ou não o Vaticano, o Padre Cícero virou o santo do Nordeste brasileiro. E o Padre Cícero é objeto de romarias gigantescas que acorrem à cidade de Juazeiro para as festas santas que ali ocorrem pelo menos duas ou três vezes ao ano, uma em sua homenagem diretamente, outra de Nossa Senhora das Dores, Festa das Candeias, e por aí vai. E Juazeiro vive uma efervescência de turismo religioso e, ao mesmo tempo, de crescimento econômico com investimentos de empresas, de negócios, de serviços, e a área universitária, que hoje é um centro de também econômico, porque você puxa vários setores para aquela região. O Padre Cícero, um homem que enfrentou esses dilemas, foi depois excomungado da Igreja Católica, mas estabeleceu uma trajetória que permitiu o surgimento da cidade de Juazeiro do Norte. É uma saga do povo daquela região e do povo nordestino. É uma saga olhando, mesmo tratando-se, Padre Cícero, de um homem conservador, absolutamente conservador, de ideias conservadoras, mas o que tinha por trás na sua mente era a tentativa de desenvolver a região, de desenvolver o seu torrão, de fazer aquela região crescer, do povo ter trabalho, do povo ter emprego. Fez um código ambiental para a região.
A época?
Para sustentar a produção de forma equilibrada na região. Fez uma reforma agrária na região de Juazeiro. O homem conservador, tocado pelas ideias liberais do trabalho, do desenvolvimento da economia. Então veja a figura que é exatamente pelas suas mãos que nasce a cidade.
Senador Inácio Arruda, eu sei que você está, o tempo está praticamente, mas não podia deixar de... Fiquei impregnado na aula que você está dando sobre o seu estado do Ceará e sobre o surgimento de Juazeiro do Norte. Nasceu de si próprio, eu não conhecia essa história. Uma vontade louca, conheço Ceará, mas não conheço o Juazeiro, não, uma vontade. Nós do Sul, nós catarinenses, a percussão de Juazeiro não é só no Sul, não é só no Brasil, é no exterior. E essa do Padre Cícero, que Vossa Excelência declina aqui, que ele, inclusive, implantou anistia geral e restrita, quer dizer, o perdão, porque armou a comunidade, não só espiritualmente, chegou para
militarmente
da sua independência. E outro detalhe também, que eu não conheci, eu achei que nós catarinenses, com a Anitta Garibaldi, a Irene Dois Mundos, que nós éramos, mas estou vendo aqui no Juazeiro do Norte também, tiveram uma Anitta, tiveram lá uma heroína.
Claro.
E conforme a declaração de Vossa Excelência, eu fico feliz que ao lado de Padre Cícero também teve uma heroína que lutou, tipo a Anitta Garibaldi, que nós tivemos na nossa aqui da Laguna. Claro. Em Santa Catarina.
Mais um minuto, senhor presidente, concluo. De Exu, é lá que nasceu Bárbara de Alencar, uma pernambucana que migrou para o Ceará e travou uma luta também heróica. Não era uma luta de divisão do Brasil, não. Era uma luta pela República, porque eram republicanos. Essa que era a saga daquele povo daquela época, de 17 até 24, com a chamada Confederação do Equador, que era uma luta dos republicanos contra o império que se instituiu no nosso Brasil com a independência. Mas, senhor presidente, concluo fazendo essa breve saudação ao povo nordestino, ao povo de Juazeiro do Norte, que cresce seriamente ajudando o nosso estado, ajudando o Ceará, ajudando a sua região do Araripe, do Cariri cearense e ajudando o Brasil. Muito obrigado.